porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Estou aqui para sempre apresentar, como sempre faço, toda terça e quinta, 7 da noite. Hoje é quinta-feira, 11 de abril. E mais um episódio super especial. Vocês já estão vendo aí no título, mas mesmo assim vou fazer o suspense, porque antes eu apresento o Vitão, que está aqui comigo para participar. Obrigado, Vitão. Bem-vindo de volta, né, ao podcast.
Você já me conhece. Eu tô
sempre é verdade. Bom, como eu falei, né, tentar fazer esse spoilerzinho aqui, mas enfim, agora já estão no título, todo mundo já sabe. A gente está aqui com a Vera. Vera é dona, né? Dona, fundadora do canal de Arista Investidora. Foi você que criou, certo, Vera? Do zero.
Sim. Ou
alguém outro, tinha outra pessoa que te deu a ideia?
Não, não.
100% você.
Fui eu.
Então estamos aqui com a Vera, pessoal, que já veio aqui no podcast há mais ou menos...
A Genial revelou a Vera para o universo dos podcasts.
Isso é verdade.
De finanças do Brasil.
Isso mesmo.
E eu não estava aqui na ocorrência, lá estava o Igor, porque eu estava, acho que, de férias, viajando. E aí eu lembro, o Vitão mandou... Pô, vamos chamar. E aí depois você começou em vários outros podcasts, né? Isso é bem legal.
Isso.
E acredito que de lá pra cá o canal tenha crescido bastante, né? E a sua, enfim, a sua própria experiência, conhecimento, acredito que você tenha ganhado muito nesse ao longo desse tempo. E aí uma primeira pergunta que eu te faço, depois eu passo pro Vitão, é como que tem sido essa experiência, primeiro em termos do canal, assim, do crescimento de Arista Investidora como um todo. Depois a gente fala da carteira, entra mais nesses detalhes.
Não, melhor deixar ela se apresentar, porque acho que como tem um ano, tem muita gente que não viu. A gente já chegou com o pé na porta.
É verdade, verdade. Então, eu me desculpo, fale o que você quiser e depois a gente entra nisso, por favor.
Certo, gente, boa noite. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Vitor Souza. Obrigada também ao meu esposo, que sempre me acompanha.
Qual que é o nome dele mesmo?
Davi.
Davi. Quer falar um oi? Fala um oi pra gente. Boa, tá aqui, ele tá aqui ao vivo.
E agradecer, eu nunca vou esquecer que aqui foi a primeira porta que se abriu.
Revelamos uma estrela.
Oh, meu Deus.
É verdade, cara.
E, gente, eu tô muito feliz, né? E tô muito grata e agradeço muito a Deus por essa porta que se abriu aqui. E agradecendo de novo, tá? Porque tô muito agradecida.
Boa. De lá pra cá, o que que mudou, assim, na sua vida em geral, no sentido do canal? Você ainda está trabalhando como diarista? Não está mais? Você está fazendo um pouco dos dois? O que está mais te levando tempo hoje?
Certo, Bruno. Hoje, o meu canal, ele cresceu mais que dobrou.
Oh.
Hoje eu estou com 36 mil seguidores.
Oh, que legal.
Agradecer a todo mundo também que me acompanha lá no canal. Quanto ao meu pensamento, ele não mudou. Ele, sim, ao modo de investir, do que eu quero para mim, para minha vida financeira, não mudou. Eu acho que deu uma melhorada, porque a gente agrega um pouco mais de conhecimento, né, de técnica ao longo do tempo. E mudou que hoje eu tenho mais ações na minha carteira, ainda que cada uma com percentual pequenininho. Mas eu já estou com um pouco mais de ações na minha carteira.
Legal.
Acho que isso também foi uma mudança. E também a minha meta, né? Assim, quando eu vim aqui, eu tinha batido a meta de 10% do salário mínimo.
Uhum.
Né? E aí, hoje, já recebo um pouco mais.
Isso de proventos, tá falando?
De proventos.
Pô, que legal. E aí, mas você ainda está trabalhando ou você está vivendo só do canal hoje?
Eu continuo trabalhando 2 dias como diarista.
Legal.
E tenho um canal e eu faço mais um trabalhinho assim por fora.
Pô, legal. Então você tem 3 fontes de renda no final.
É o de marmita, o trabalho que você tinha comentado?
Não, é marmita e diária normal, mas eu faço um outro trabalho aí de vídeos e aglomero tudo.
Legal, legal. Pô, que legal. E eu... Você estava falando dessa ideia dos proventos, que eu não estava aqui no último, mas eu assisti o podcast. E aí, mas eu queria te perguntar, por que que você acho que você deve ter falado, você falou, na verdade, mas por que que você teve essa ideia de querer ter uma estratégia focada em renda passiva? Porque tem muita gente que não tem essa estratégia. Simplesmente, ah, vou investir porque depois eu vendo lá na frente. Você tem essa estratégia de gerar o provento. Por que isso? De onde veio?
Quando a gente investe, tem... Assim, eu acredito que futuramente eu possa até vir a fazer isso. Fiz até uma estratégia parecida esse mês, que depois a gente pode estar conversando. Mas o investidor, ele pode ter várias estratégias, né? No lugar de obter lucro ou renda, ele pode ter a renda passiva, comprar só os proventos. Uhum. Ou ele pode ser aquele investidor que quer ter aquela estratégia de obter renda com a valorização do ativo. Então, ele vai buscar ativos descontados ou ativos que aí no mercado estão com potência de valorização, né? Uhum. No meu caso, como eu não entendo muito, eu não tenho capital para fazer isso, eu prefiro manter a minha renda passiva, focar na renda passiva. Então, é como se eu comprasse o provento, né? Eu invisto comprando o provento. E aí, como que me deu esse estalo? Como que me deu essa vontade de investir? Primeiro que eu sou autônoma, né? Eu não, para começar, eu não tinha... eu não sou CLT, então começa daí, uma pessoa que é autônoma, ela não tem décimo, ela não tem férias, ela, enfim, não tem um fundo de garantia, e eu sou autônoma. Por eu ser autônoma, eu ganho um pouco mais na minha área do que quem trabalha como CLT. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, e eu já tinha essa vontade de ter investimento, de ter uma renda passiva no futuro, uma aposentadoria, sem necessariamente estar trabalhando, mas eu sabia que para isso eu tinha que começar a renunciar algumas coisas, investir, guardar para ter lá na frente. E hoje eu posso dizer que tem uma renda passiva que agrega ao que eu já recebo, só que eu não tomo para mim, eu reinvisto para aumentar a minha renda passiva.
Legal. Você sabe, fale até onde você quiser, mas quanto que é uma diária hoje para uma diarista média, assim, se você quiser falar? Até para se alguém estiver assistindo que também esteja nessa mesma profissão que você, quanto mais ou menos uma diarista ganha e o quanto que você consegue economizar disso no sentido de pegar um pouco dessa diária para investir, para conseguir fazer essa bola de neve?
Certo, Bruno. Eu ainda continuo recebendo R$200.
Que é o valor, isso é o valor da sua
diária?
O valor
da minha diária bruta. Legal. Porém, aqui eu faço de marmitas, eu cobro um pouco mais. Então, eu cobro hora extra, eu pego a passagem por fora, eu cobro a passagem por fora, porque é um trabalho mais... Exige um pouco mais de atenção, de foco. Tem poucas pessoas que no mercado que fazem, então já dá pra gente se sobressair um pouco. Mas é em torno disso. Uma diária normal que eu conheço é 200, 220, mas a minha diária convencional, limpando a casa, é R$200 ainda. Olha, 9 meses depois, quase, eu ainda tô aqui falando que ainda é R$200, ainda não pedi aumento.
E aí você investe parte dessa diária, é isso que você faz?
Sim, como que eu faço? Geralmente, eu combino assim, eu não gosto de pegar por diária, mas eu pego a cada duas, ou a cada três, porque aí rende mais. Quando eu junto essa receita, eu consigo separar, né, dividir ela para suas finalidades e aí tirar um pouco para investir também. E o que eu recebo do YouTube, praticamente eu invisto quase todo. Então tem mês que eu invisto mais, tem vez que é menos.
Legal. Uma outra dúvida. Não sei se a minha memória está um pouco falha, mas da primeira vez que você veio aqui, eu acho que você trabalhava mais dias como diarista nas outras semanas. O que aconteceu? Essas outras pessoas não precisaram mais do seu trabalho? Ou você achou um trabalho com mais valor agregado? Porque, por exemplo, como o seu canal tem mais seguidor, eu imagino que ele esteja rendendo mais no que diz respeito a visualizações, curtidas, esse tipo de convite. Foi isso que aconteceu ou não?
Na verdade, não, o interesse não acabou, não. Se, meu Deus, se eu abrir a agenda, a Vera não dá para quem quer. Assim,
não, eu falo isso porque, né? A impressão que eu tive, pode ser que eu esteja errado, é que você achou algo talvez com mais valor agregado e que te remunera mais pelo esforço, o determinado esforço que você esteja fazendo. Fazendo um paralelo meio sorvete na testa. Um médico, um cara assim, de um muito especialista. Ele cobra quanto na consulta? 200, 300, 400? Em uma hora. Mas por quê? Porque ele estudou muito, né? Ele é muito especializado. E se você tem um problema, você quer resolver. Então, foi isso que aconteceu? Você migrou, ainda que parcialmente, os seus esforços, a sua profissão? Ou não? Não foi isso?
Na verdade, eu já tinha esse desejo de parar um pouco, porque é muito cansativo. Então, assim, eu abri mão de 2 dias de diária na semana, na verdade, de 3, para me dedicar mais ao canal e ao meu trabalho.
E tá dando. Eu imagino que esteja rendendo mais frutos do que
É que canal é assim, né? O Bruno sabe. Se a gente põe vídeo, sobe vídeo, então o canal, ele acaba que ele... Porque, assim, um canal, ele não é bem sucedido pela quantidade de inscritos, mas pela quantidade de visualizações.
Uhum. É isso aí.
Então, assim, esses tempos atrás, eu fiquei... Eu te fiz uma cirurgia e fiquei, assim, 3 semanas sem postar vídeo.
Uhum.
Isso fez o meu canal dar uma despencada.
É isso aí.
Mas foi realmente isso que aconteceu. Eu quis parar um pouco para dar uma descansada e focar mais no meu canal. E aí, só que nesse período, eu acabei também ficando doente, fiquei internada. Ainda não voltei a trabalhar como diarista. Vou voltar semana, provavelmente na próxima semana. Mas foi isso. Foi justamente eu que decidi dar esse tempo.
Entendi. Legal. Eu tenho uma pergunta em relação ao agora a sua carteira. Porque você, como o Vitão comentou, né? Agora você tá... O canal... Tudo bem que às vezes tem essa... sobe e desce,
essa oscilação. Volatilidade.
Essa volatilidade das visualizações, que é normal. Então, quanto mais você posta, melhor no final do dia. Você vai acabar conseguindo postar mais por conta dos menos dias como diarista. Então, você vai acabar tendo tempo para gravar mais vídeos. E isso, consequentemente, deve começar a te trazer mais renda para você investir. Porque mais visualização, mais grana do YouTube. Basicamente, assim que
isso
funciona.
Isso mesmo.
E aí, falando agora, antes de explicar um pouco sobre a evolução dos proventos e tudo mais, eu queria entender como que tá a sua carteira hoje, se mudou alguma coisa do primeiro podcast que você viu, E aí, a minha pergunta é, você tem ações, você tem fundos imobiliários, o que tá mais representativo na sua carteira, o que você tem mais, e se quiser falar quais são, acho que é legal, porque a gente pode opinar aqui, né?
É, tá bom. A minha carteira hoje, ela mudou, sim. Ela entrou um pouco mais de ações.
Se quiser mostrar o que você tá mostrando...
Eu não sei se vai conseguir mostrar, mas tá. Tudo bem. Eu consigo ver aqui. Eu tenho...
Essa carteira é pública? Você mostra no seu canal?
Eu mostro. Eu mostro no meu canal, sim. Eu tenho mais fundos imobiliários. Ações eu ainda tenho pouco.
Tá bom.
Porque eu gosto muito da renda mensal passiva.
Uhum.
Apesar que quando eu vim aqui, eu falei pro Vitor e pro Igor que eu tinha, assim, uma vontade de ter uma carteira estratégica, onde não necessariamente eu tivesse 12 ações, mas que essas ações pudessem me dar rendimento cada mês do ano para poder ir migrando um pouco mais para as ações. Então, hoje eu tenho bastante ativo na minha carteira.
Quanto você tem no total?
Eu acho que fundos imobiliários são... Fundos imobiliários, eu acho que eu tenho... Uns 10 ou 11.
Tá.
Vou até ver aqui. Nossa, pode falar?
Pode, não, pode falar. Fica à vontade.
Gente, não é recomendação de compra, pelo amor de Deus, tá? De fundos imobiliários, eu tenho IRDM 11, é de papel. Gari hoje tá híbrido. Tigar também tá como híbrido, mas é desenvolvimento. O GGRC 11 é de logística. MXRF 11, papel. HGBS 11 é de shopping. Um setor que eu não queria colocar, mas acabei colocando. Eu tenho um FOF, que é o Kizu, tenho o VRTA 11. Aí agora vem as minhas... tem o BTC 11 e o VIUR. E agora as minhas ações, eu tenho a Auri. Klabin.
Boa.
Unip. E Banco do Brasil.
Pô, legal. Legal.
Só essas.
Não, mas tá evoluindo. Você tem bastante ativo já.
Então. É. E às vezes eu não tenho tempo de estudar o setor... Então eu vou atrás da família Barsi.
Tá bom. Não,
tá certo, mas
tá usando uma referência. E, inclusive, a gente tem recomendação de compra para a Auren.
Para a Auren.
Como um case de dividendos.
E o meu foco é chegar a 100 ações logo, logo. Porque eu tenho que aproveitar que o preço ainda tá... Ai, perdi. Caixa Seguridade subiu demais.
Caixa subiu.
Ai, quando subiu...
Caixa subiu
vai descer e o negócio só sobe.
Mas, em compensação, BB Seguridade, por exemplo, ficou pra trás, né? Nesse sentido. Porque não subiu tanto quanto Caixa. E, na minha visão, BB Seguridade também é uma ótima empresa previdenciária. Nesse sentido de dividendo.
Tenho ela no meu radar também. Vamos ver mais pra frente o que é que funciona.
Falou de Auren. Eu acho que é legal de comentar, porque ano passado, o Auren pagou um super dividendo.
É.
Um dividendo extraordinário até, né?
Não. Mas recorrente, né? Tem que tomar cuidado com isso.
Você chegou a pegar esse dividendo não recorrente ano passado? Ou você
comprou
depois?
Se eu tivesse pego, olha, tinha sido muito bom, porque eu já tinha recuperado uma parte do que eu tinha investido. Olha, R$3 por ação, gente.
É. O que eu te pergunto, Vitão, que você pode até trazer essa informação para a Vera, é como que tá esse dividendo de Auren para frente? Porque não dá para você perpetuar o dividendo extraordinário, né?
Tá. Então, tem espaço para o que, que acontece? Ela tem um último projeto que entra em operação agora no meio do ano e depois ela não tem mais projeto. E ela é uma empresa muito contratada, já a preços determinados, e a dívida dela, ela está sob controle, é abaixo de 2 vezes o seu EBITDA. Então, depois que esse projeto entrar em operação, o CAPEX, né, o investimento, ele vira de manutenção. Então, vai sobrar muito mais dinheiro para gerar caixa. Então, a empresa pode tem espaço para pagar todo o seu dividendo...
Projetivo.
Exatamente. E mais um extraordinário, porque o que, que eu acho que ela vai fazer? Vamos entrar em projetos.
Uhum.
Se ela não acha projeto bom, ela pega esse excesso de caixa e paga como dividendo extraordinário. Entendeu? Ela tem esse espaço ainda. Ela pode... Energia elétrica, geração e transmissão principalmente, são setores que conseguem trabalhar com uma alavancagem mais alta. Por exemplo, a própria Taesa. A Taesa tem um dívida líquida EBITDA acho que é acima de 4.
Exato.
Porque é um tipo de negócio, já uma commodity, não dá para fazer isso.
Exatamente.
Por quê? Porque vamos supor, a Petrobras agora é 90, se o petróleo vai a 60 e ela está 4 vezes...
Muito arriscado.
Muito arriscado. Já uma empresa de energia como...
Porque ela já tem um serviço contratado, né,
exatamente.
Da RAP. Por isso que ela se alavanca por longo período.
Exatamente. Eu estou falando isso tudo para contextualizar a alavancagem dela hoje versus esse potencial. Então, assim, o dividendo extraordinário ele é difícil de estimar, porque ele é extraordinário. Mas eu acho que tem espaço para ter algum grau de generosidade para além do que ela entregar, assim, simplesmente pelo número operacional. Então, vai ser R$3 de novo? Eu acho pouco provável. Mas pode ser R$2?
Entendi.
Pode ser.
E você, então, você comprou recente, Aurem, Vera?
Eu comprei, acho que no final do ano eu comprei. Não, eu comprei agora no começo do ano. E aí ela anunciou dividendos. Depois que ela anunciou, eu comprei mais. Não recebi os proventos. Só que eu comprei ela por um preço bem menor.
Uhum.
E aí eu baixei o meu preço médio. E com isso eu aumentei o meu dividend yield on cost por unidade. Uhum. Ainda que eu não recebi das demais.
Legal.
O que eu recebi de desconto foi bem maior do que o dividendo que ela entregou. Mas, apesar de eu não ter tido direito, eu ganhei, assim, desconto no preço médio. Aí aumentou meu dividendo de um coxa. Eu fiquei bem feliz com a estratégia também.
Você tem alguma ação, fora essas que você comentou, que você já tem posição?
Eu tenho Taesa também, esqueci de mencionar. Eu tenho agora do começo do ano até maio, gente, proventos 2 vezes.
Já recebeu?
Eu recebi, acho que em janeiro ou fevereiro, porque eu não lembro aqui, mas porque não está detalhado, mas em maio também já tem, já está determinado.
Não,
também.
E você falou que você tem Banco do Brasil, e em maio tem 2 anúncios novos, um no começo do ano, e no começo do ano, um no começo do mês e um no final do mês, vão ter 2 anúncios novos de Banco do Brasil. Então, já que você tem, mais dividendo vai vir aí.
Às vezes acontece de 2 ou 3 empresas pagarem no mesmo mês. É muito legal. E aumenta os meus dividendos, porque junta com os fundos imobiliários.
Logo quando você recebe os dividendos, você já reinveste? Ou às vezes você espera um pouco para um momento melhor, por exemplo?
Eu espero juntar, porque como eu ainda ganho pouco...
Você vai juntar para conseguir um pouco mais de grana. Assim,
isso,
né?
Isso. Ó, você quer ver uma estratégia que eu fiz esse mês? Esse mês agora, né? Eu tinha um fundo imobiliário. E eu decidi vender ele, porque a minha carteira tinha bastante concentração de híbrido, que é um dos setores de fundos imobiliários. E aí, entre o ALZR e o GARI, eu fiquei com o GARI. Por quê? Porque eu já comprei o ALZR com ágio. Então, a qualquer momento que ele despencasse, ia descer um pouco o patrimônio. Eu não ligo muito, desde que eu queira continuar comprando a empresa, eu acho até bom quando desconta. Mas eu já quis executar a venda antes que eu tivesse algum prejuízo de patrimônio, não precisei gerar DARF. Ah, já não gera mesmo, né? Já não precisei gerar DARF, porque o lucro foi menos que R$50 também.
Uhum.
E eu tenho alguns prejuízos já para compensar. Mas o que que acontece? O que eu recebi com a venda do ALZR, eu consegui colocar o HGBS11, 9% na minha carteira, um setor que entrou novo, diversificou a carteira por setor. E o troco que eu comprei, que sobrou dessas 10 cotas que eu comprei, eu consegui pagar 6 das 10 ações da Unipar que eu comprei.
Que você comprou,
entendi. E ainda mantive posição para receber dividendos.
Uhum.
Então, assim, os dividendos que eu recebi do HGBS11 é praticamente o mesmo que eu recebi do ALZR. E o troco da venda, eu ainda consegui pagar 6 ações,
pegar mais ações
das 10 que eu comprei da Unipar. E as 10 eu comprei juntando o troco da venda mais os meus proventos, que foram 248. Então, com isso, eu consegui comprar as 10 ações da Unipar, já mantive posição na empresa e recebi proventos agora. E não comprei pelos proventos, era uma empresa que eu já queria colocar na carteira. Uhum. Vi uma oportunidade, não pelo PVP, mas pela cotação do gráfico, que começou a dar uma despencadinha. Eu falei, agora já dá para entrar, já tá bom. Uhum. Tá melhor do que antes.
E o que te motivou a Unipar assim? Você viu por alguém? Ou você já conhecia? Porque o Barsi, por exemplo, é um cara que fala muito de Unipar.
13% né? Então, das ações.
Aí muita gente conhece o Unipar por ele. Você conheceu o Unipar por ele ou você já conhecia por alguma outra razão?
Eu não acho que foi por eles mesmo, mas a Luísa. Só que nem tudo que o povo fala a gente consegue colocar na carteira, né? E aí eu comecei a estudar o setor, né? Porque é utilidade pública que ela se encaixa.
Unipar é petroquímico.
Petroquímico, né? Mas assim, ela tem várias, né?
Tem umas ramificações que acabam atendendo várias indústrias.
Quem que consegue viver hoje sem água sanitária? Principalmente depois do episódio da pandemia, né? Que a gente viu que bem nesse período também foi bem legal, assim. PVC, construção civil, alimentação, remédio, bebidas, enfim,
Você considerou meio como se fosse um setor essencial, assim.
É essencial, sentido. Sim. Entendi. Porque precisa. Uhum. Em vários setores da economia, saneamento básico, por exemplo.
Você não investe em nenhuma empresa de saneamento específico?
Ô, Bruno. É, Sanepar também, né? Poxa, poderia ser um pouquinho melhor, né?
Vitão.
Poderia ser um pouquinho mais generosa, né?
Em dividendos?
E em distribuição também.
Ela
paga uma vez por ano.
É, né? Que paga, demora para pagar, né?
É anuncia duas vezes para pagar uma. E o dividendo não é tão alto.
É verdade.
Não é tão alto.
Acho que é uns 8%. Né?
10% tudo? Será?
Acho que é pouco menos. Acho que é 25%, deve ser um pouco menos.
Eu acho que talvez 6% ao ano. Gente, tá quase. A poupança tá quase ganhando. Sem oscilação. Aí é doído, né?
É verdade.
Dois para frente, um para trás.
Eu costumo dizer que sabia que as ações de saneamento, apesar de ser o saneamento ser um setor essencial no final do dia e ser considerado um setor perene lá pelo Bars, que eu entendo que tem oportunidade muito mais óbvia, se você quiser dividendo, com menos risco, acho que eu poderia dizer assim. Em outros setores, como por exemplo até a energia elétrica, eu diria.
Porque você acha que tá
mais previsível já, né?
Sanepar tá pagando 6 ou 7 de dividend yield para correr o risco.
Pra correr, exatamente.
De oscilação de mercado, acho que é complicado.
E ali não é nem de operação, não é nem de.
Da empresa.
É, o risco corporativo, vai ter eleição. Aí...
É verdade, eu concordo. Então você falou que você tem Unipar por conta do setor.
Isso.
Você falou da
tem o Taesa.
Que você tem Taesa.
Clabin.
E Banco do Brasil. Aí eu te pergunto. Taesa, super previsível. Você mesmo acabou de falar aqui algumas questões que você conhece. Pô, a Rappi é super previsível, já tá dado. Paga um dividendo interessante. E aí te faço a outra pergunta. É uma posição recente na sua carteira ou você já tinha há mais tempo Taesa também? Por que eu pergunto isso? Porque o dividendo de Taesa no passado foi super alto.
Uhum.
E se fala, né, que pode ter um risco desse dividendo diminuir, dado o cenário atual de Taesa. Uhum. Aí o Vitão pode complementar um pouco. Mas quando que você comprou a Taesa? Foi recente?
Foi o ano passado.
Foi ano passado.
Eu já recebi proventos dela o ano passado. Não lembro quando, mas eu já recebi.
Você recebeu, então, acho que quase 10% de yield ano passado.
Não, porque eu já comprei no meio do
comprou,
ano.
Ah, você estava comprando no meio. Ah, tá, entendi. Mas mesmo assim, ano passado pagou bem também. Mas tem aquela questão toda de Taesa, que aí o Vitão pode complementar aqui, que é os desafios que ela tem. Concessão, prazo mais curto, mais alavancada, leilão concorrido.
Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe.
Mas é mais ou menos isso mesmo.
Mas o dividendo, você acha que o dividendo pode cair? Essa é a minha pergunta para você.
Não, até 2030, não. Acho que ela tem manter, espaço para pagar.
Tem espaço para manter o mesmo payout.
O problema é depois de 2030. E hoje, qual é o preço certo a ser pago, tendo em vista essa questão que vai acontecer em 2030?
Uhum.
Eu acho que essa é a questão.
Você compraria a Taesa hoje?
Esse preço, não. O que aconteceu em transmissão é uma notícia boa. A gente tinha compra para alupar. A gente ficou com compra há bastante tempo. A ação foi acima de R$30. A gente está com neutro. E Transmissão Paulista, a gente deu compra ali na casa dos 21, foi uns 26, a gente deu neutro também. Foi. Então, assim, foi uma mudança de recomendação, não por desgostar do case, mas porque o case andou. E é salutar você, né, e alterando os ratings.
Mas isso não significa que ela vai vender.
Não, porque como ela tem uma estratégia muito clara de renda...
De renda. Vai continuar gerando renda, é isso que eu queria trazer para...
E se os...
Talvez não deva comprar mais.
Uhum. Mas pode acontecer isso também. Por exemplo, vai pagar menos dividendos, muitos investidores, né, com o pé atrás, começa a vender. Uhum. Ó, para mim que quero comprar, posso comprar por um preço mais descontado. Por quê? Pouca demanda, procura por um produto, o preço, cai. Diminuir a procura por Taesa, o preço de Taesa pode despencar. Eu falo, opa, não vou ganhar dividendo, mas eu ganho no preço. Quando subir, eu ganho nos dois.
E a novidade aí dos últimos 15 dias foram as notas do Tesouro Nacional entregando um rendimento implícito de mais de 6% real. Não sei se você chegou a acompanhar
mais
isso.
IPCA mais 6, né? Eu dei uma olhada 6. Hoje, assim, bem rápido. Acompanho muito, mas
que a inflação, seria, né? É, que seria, em teoria... um bom ponto de entrada, né? Em termos históricos, sempre que você compra ali na casa dos 6 ou acima disso, porque hoje chegou a 6.1, se não me engano, é um bom ponto de entrada. Você está paquerando esse tipo de ferramenta de investimento?
De renda fixa
ou você está olhando para outras coisas?
Não, ainda não. Eu comecei no Tesouro Selic agora. Comprei uma fraçãozinha só, está na minha carteira. Mas da inflação ainda não.
Da NTN eu acho que é R$30 o mínimo, 35.
Acho que tudo, Tesouro Direto é 30. É? Acho que é.
Não, não, o Selic ele começa a partir de 145.
Reais?
É.
Ah, é?
O Tesouro Selic é pós-fixado, não é isso?
É pós-fixado, é CDI Selic, né?
Uhum.
Então pra...
Mas você usa isso pra deixar, tipo, como se fosse um caixa de oportunidade ou é porque você tá... Quer montar uma posição mesmo?
É minha reserva de emergência.
Ah, é reserva.
Tá pouco agora, mas eu tenho um CDB que eu vou passar para lá.
Uma pergunta, você falou de reserva. Você já teve que usar a sua reserva de emergência para uma emergência?
Sim, eu tava...
Então, explica pro pessoal um pouco. Não precisa falar tudo, obviamente, se não quiser. Mas explica com o sentido de quão importante é ter a reserva de emergência, independente do nível que você está investindo. Do começo ou se você é... multimilionário igual um monte de gente desses investidores.
Quem é multimilionário já tem reserva de emergência, reserva de oportunidade, enfim, né?
Bom, rico à toa, né?
O Elon Musk deve ter reserva de emergência, eu aposto.
O que acontece? Eu ainda não tenho aquela reserva de emergência como eu deveria ter. Dizem que como eu sou autônomo, eu deveria ter 12 meses, né?
Você deveria ter mais, exato.
Eu tinha 2 meses e meio, e agora eu precisei usar um pouco, então eu tenho em torno de 1 mês de reserva de emergência.
Tá. E aí, o que você está fazendo nesse sentido? Você está aportando também na sua reserva? Por exemplo, você pega um dinheiro e você compra um pouco mais de cota de FII e um pouquinho, e coloca um pouco na reserva, ou depende? Como que você está fazendo
isso? Então, eu negligenciei muito, né, a reserva, porque assim, nossa, pensar nos dividendos caindo todo mês, acaba que eu invisto mais em FIIs, mas... Já tinha uns 4 meses atrás que eu já estava montando minha reserva de emergência. E aí eu precisei usar. Não tem nenhum problema. Ainda bem que eu tinha junto. Não precisei vender nenhum ativo de renda variável. Mas é algo que agora eu quero começar a focar. Principalmente que eu vou migrar o CDB para o Tesouro Direto.
Seria. Legal. E aí, uma dica que você poderia dar para alguém que esteja começando agora e que está negligenciando a reserva, não negligencie, então.
Exatamente. Não, gente. Olha, no Brasil, renda fixa rende bastante também, tá? Mesmo com a Selic caindo. E hoje eu calculei esses dias, o CDI está 10,65, né? Porque a Selic está 10,75. Eu fiz um cálculo esses dias... O CDI a 10,65 está rendendo 11,71% ao mês, né? Não é livre de imposto, dependendo do investimento, né? LCI e LCA já está tá bem escasso hoje, mas tem o CDB. Então, mesmo depois descontando de 15% a 22,5% do rendimento, né? E não do que foi investido, ainda rende bem renda fixa. Então, não tem essa necessidade de... eu vou para renda variável porque tem um rendimento alto. Tem um rendimento... Pode ter um rendimento mais alto, porque pode variar para baixo ou para cima. Mas tem a oscilação do mercado. Então, assim, para quem não tem uma reserva de emergência, começa pela reserva de emergência. E todo mês, calcula quanto que teve de renda passiva. É uma renda passiva do mesmo jeito, porque não precisou trabalhar. A diferença é, não é uma renda variável. E vantagem, meu capital investido não vai oscilar. Então, pelo amor de Deus, começa pela renda passiva.
Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Essa questão de não oscilar, eu acho que ajuda muito para a cabeça da pessoa. E também, assim, quando você entra no mercado, eu sempre sugiro que, por incrível que pareça, a pessoa comece pela renda fixa. Exatamente para... Ela já entra com baixo risco, já entra ganhando aquele rendimento e você vai se acostumando com as outras coisas à medida que aquilo dali está ali guardadinho, gerando renda todo mês, né? Gerando um juros composto ali todo mês.
É verdade. E essa... É que é difícil da gente falar, né? Pô, quanto que cada um deve ter em cada coisa, porque os perfis vão mudando. Só que talvez algo que seja unânime entre todo mundo, em todos os perfis, independente da sua estratégia, é a reserva. Então, como você falou, eu concordo 100%. Eu também começaria por ela. E olha que legal, à medida que você já está investindo na reserva, você está aprendendo também para daqui a pouco migrar para
ações. E acostumando com o mercado.
Foi assim que você foi aprendendo também? Você foi aprendendo ao longo do tempo do investimento?
Ou
antes de investir, você já sabia tudo?
Não, Bruno. Eu conheci os investimentos, né, através de uma pessoa. Que eu trabalhava como diarista.
Conta essa história, que ela é muito boa. Ela porque é nem todo mundo te conhece.
Né?
Boa.
Conta então.
Bom, eu comecei a trabalhar como diarista. E eu trabalhava em um local assim que eu cheguei muito cansado. Estava muito cansada aquele dia. Eu já tinha perdido mais de R$3.000 em uma pirâmide financeira no ano de 2014. E quando eu entrei para trabalhar, eu estava bem cansada. Tinha um pedreiro, dois pedreiros trabalhando na casa que eu trabalhava na época. E eu perguntei assim, seu Ademir, acaso o senhor não conhece nenhum tipo de investimento que me dê uma boa rentabilidade? Porque eu não aguento mais essa vida. Como coisa que dentro de um mês, né, ou um ano... Foi aí que ele me apresentou uma LCI de um banco tradicional, onde o investimento mínimo, gente, de R$5.000, algo irreal para a minha realidade. E aí eu conheci, na verdade, o investimento nesse momento. Foi quando eu descobri...
Que existia alguma coisa que você poderia colocar...
Além da poupança, porque para mim só tinha poupança. Para mim só existia a poupança. E ali eu falei assim, nossa, foi muito legal, porque nessa época a Selic estava bem alta... E esse investimento, depois eu fui pesquisar, rendia 70% da Selic do CDI. Só que R$5.000, no primeiro mês, rendeu tipo 29 centavos. Segundo mês, já foi 30, porque era sobre o montante e não sobre o investimento inicial. Tava para finalizar, porque o vencimento era em um ano. E praticamente, como foi juros sobre juros, ia chegar a R$500. Naquela hora, uma chave virou assim... Falei, opa, eu preciso estudar sobre isso. E eu lembro que naquele dia eu trabalhei bem eufórica, porque assim, eu queria chegar logo em casa, entrar na internet e pesquisar sobre investimento. Sobre aí que eu conheci os fundos imobiliários, mas eu só comecei nos fundos imobiliários em 2019. Aí depois eu vi que em 2017 eu comprei alguma coisa ali do Tesouro Nacional, mas logo eu precisei e resgatei, mas era renda fixa. Entendi. Mas investimento em renda variável mesmo foi 2019. Não sabia, comprei um fundo imobiliário super caro, com ágio, nossa, nas alturas. E só que é bom porque a gente vai aprendendo. Exato. A gente vai aprendendo.
E o que que. E onde que você.
Vai lá.
Eu ia perguntar, só para pegar esse gancho, onde que você foi achando essas informações para aprender? Porque você aprendeu, como você falou, sozinha. Você chegou em casa e foi aprendendo. Eu queria que você dissesse para o pessoal onde que você foi achando, porque pode ter alguém nessa mesma situação que você, por exemplo, pô, não sei nada, mas virou a chave. Quero aprender, como você tinha lá no começo e falou que não sabia nada, não conhecia nada além da poupança. E agora você conhece. Como que você achou essas informações?
Eu não lembro, Bruno, o que eu digitei no YouTube, mas eu lembro que eu procurei investimentos.
Foi pelo YouTube mesmo,
Foi pelo
então.
YouTube.
Entendi. Foi via canais diferentes.
Foi canais.
Legal, legal. E aí lá você via os vídeos de análise e aprendia o
não,
que era...
Não, não era bem de análise, era mais assim, era da Natália Arcuri,
legal.
Do Thiago, entendi, isso. Entendi.
Mas hoje em dia
eu lembro que eu...
E aí falava sobre um exemplo, CDB, o que é CDB?
Aí você pesquisava, legal, legal.
Que é fundo imobiliário, nossa, eu posso ter aluguel, meu sonho sempre foi receber aluguel. Nossa, ações, então legal. Foi dessa
via
forma.
Internet, então.
Via internet.
Eu lembro que eu chamei... O que me chamou a atenção nos vídeos da Vera foi exatamente
ela conhecer fundamentalmente os ativos,
exato,
imobiliários que você comprava. Ó, isso aqui é contrato atípico, isso aqui está diversificado, isso aqui é tijolo, isso aqui é papel. Porque eu acho que, para o nosso trabalho como analista, eu acho que a troca que você tem ali é muito boa.
Sim.
Se eu chego e falo preço-lucro, se você já, pelo menos essa informação básica você já sabe, que eu acho que já ajuda muito. Muito. Inclusive, é bom assim, você não vai ser enganada. Tipo assim, eu não vou inventar aqui um número e você, opa, peraí, esse cara é maluco.
É verdade.
A pergunta que eu tenho é, na realidade, volta um pouco para o início da nossa conversa. Sobre as suas rendas. Vera, se a gente falar alguma coisa que você não queira falar e tal, você me avisa, tá?
Certo.
Mas você falou que você está fazendo um job também de vídeo.
Isso.
Okay, você virou videomaker, o que, que você está fazendo? Como você identificou essa oportunidade?
Tá. Uma empresa que me procurou e a gente está fazendo esses vídeos para um possível projeto no futuro, mas é algo que ainda está...
Você seria influencer?
Em desenvolvimento.
É isso.
Você não pode falar.
É um projeto que ainda não foi desenvolvido, legal. Ainda está em andamento. Ah. Então, acredito que eu não posso falar ainda.
Ah, então tá bom. Mas eu vou estar ansioso.
Não, mas é um projeto secreto isso.
Isso.
É um projeto secreto que você está fazendo que você já recebe por ele.
Isso.
Então, mais uma fonte de renda.
Porque eu pensei assim, imaginei que ela fosse uma videomaker e tivesse...
É, quando ela falou vídeo, eu achei que ela estava gravando os vídeos para alguém. Tipo, um trabalho de videomaker.
Eu pensei, ela ganhou uma terceira profissão.
Eu também tinha pensado nisso. Por isso que eu falei, três fontes de renda.
Então, segredo...
Determina para mim, então, explica melhor o que é videomaker.
Videomaker tem um ali, ó, atrás de você. O Deilson ali é um videomaker. Não. Videomaker é um... Fala aí, Deus. Fala aí.
Ai, se eu soubesse fazer isso, menino.
Captação de vídeo, edição, todo o processo de fazer o vídeo é o videomaker.
Edição. Eu pensei assim, ela ganhou. Porque com a habilidade dela do canal, às vezes alguém contratou ela para fazer isso, né?
É verdade.
Digamos que é uma extensão do que eu já faço, de vídeos, de educativo. É uma extensão.
Ou seja,
mas que não é do meu canal, propriamente assim, exclusivo para o meu canal.
Você criou mais uma fonte de renda.
Sim.
Sabia que
Deus é grande e vai dar tudo certo.
Deus é maravilhoso.
E eu já estou ansioso para saber.
Deus faz além do que nós imaginamos ou pensamos.
É a Nike.
Adidas. Não, é muito legal isso. Sabia que é muito inspirador essa sua história de você falar? Porque tem muita gente que tem... Tem muita gente que às vezes tem uma limitação, fala assim, a minha situação é essa, eu tenho que aceitar essa situação. Então, a minha situação... Eu vivo... Por exemplo, você trabalhava como diarista. Você poderia continuar sempre como diarista, mas você falou, não, eu quero fazer algo a mais. Quero investir. E via investimento, você começou a aprender e falou, pô, vou criar um canal no YouTube. O canal no YouTube te gerou renda. O canal no YouTube te gerando renda mais vídeo começou a crescer. Você começou a aportar mais. Então, isso foi crescendo o seu patrimônio. Ao mesmo tempo que o canal do YouTube também te deu essa visibilidade para se fazer esse projeto secreto, que a gente está chamando aqui de projeto secreto. Então, você percebe como, independente da condição da pessoa... Se a pessoa tá querendo fazer mais, no final do dia, ela consegue, certo? Eu não sei se você concorda com isso que eu tô falando. Mas eu tenho muito isso na minha visão. Tipo, se eu tenho um sonho de alguma coisa, eu vou tentar ir atrás desse sonho e fazer do que eu consigo para chegar atrás dele. E eu acredito muito que você tenha feito isso. E aí, como que tá sendo para você conquistar esses sonhos seus ao longo desse tempo? É gratificante para você? Você esperava que isso fosse acontecer tão rápido quanto aconteceu? Ou você... Por exemplo, fui pega de surpresa, está crescendo mesmo, ou você já esperava isso? Como que foi?
Como é que eu posso dizer? Eu não esperava, a minha mente não acompanhava, mas eu tenho fé.
Legal, não, isso é legal. Então você sempre acreditou no final do dia que ia dar certo, né?
Que Deus pode mover as coisas, as situações.
Isso é bem legal.
Eu queria falar um pouco, porque eu tô vendo o Vitor já olhando ali pro relógio.
Não, na realidade, eu olho mais para saber
o que pode discutir, o que não.
Exatamente.
Não, mas por favor, pode falar.
Não
é porque eu tô com pressa, não. A gente tem um determinado tempo
bom,
aqui.
Tá bom, fiquei preocupada.
Não, de maneira alguma.
Eu queria falar um pouquinho assim, né, do quanto meus dividendos deram uma melhorada.
Ah, é verdade.
Porque eu lembro que o Igor, ele falou assim, você vai ver, isso vai aumentar. Verdade, Igor. Ele, sim, vai aumentar. Por quê? Porque todo mês eu separo um tanto para investir do meu. Uhum. E mesmo quando...
Do seu é o quê? A renda que
você tem. O meu trabalho como diarista. Entendi. Mesmo, uhum. Tá? Tanto é que... Eu trabalhando 2 dias na semana apenas, eu consegui juntar um patrimônio de 7 mil e pouco investido.
Uhum.
Com o meu, porque eu não posso esperar do YouTube.
Sim.
E quando eu tô trabalhando, assim, que minha renda cai certinho, que não tem nenhum problema de saúde e tal, porque, assim, tem um problema, um exemplo, se eu tiver um problema de saúde e eu tiver que parar de trabalhar como diarista, essa renda vai zerar, porque vai zerar. Não tem como, né? Uhum. O canal, ainda se eu tiver um pouco bem de saúde, eu consigo fazer alguma coisa ali no meu ritmo, mas como diarista, não consigo. Mas quando eu tô trabalhando, assim, normal, e eu tenho pelo menos a renda que eu teria, né, com 4 diárias na semana, eu não espero do YouTube. Antes que o YouTube me pague, eu já investi do meu. Porque eu tenho que girar. Uhum. E se um dia eu não tiver do YouTube?
Uhum.
É, eu lembro que eu estive aqui no dia 19 de julho. E em julho, eu bati a meta de receber 10% do salário mínimo de renda passiva. Que naquela época era 132. Porque o salário estava 1.320. Isso, né? 1.320. E então eu bati 30, era 132.
Que você tinha ganhado 20, naquele mês.
É, R$132. Uhum. E eu bati, porque naquele mês eu recebi de proventos, o ano passado, R$143,14, né? Então eu tracei algumas metas, porque assim, eu tenho uma meta de bater um salário mínimo de renda passiva.
Mensal.
Uhum. Porém, é uma meta um tanto grande para o que eu aporto mensal. Só que aí eu fracionei essas metas. Então, eu fracionei assim. Ah, eu quero me esforçar e bater 10% do salário mínimo. Quando eu bater essa meta, eu quero me esforçar e quero bater a meta de receber uma diária do que eu recebo de diarista. Em proventos, né? E aí eu tracei metas. Então, em dezembro do ano passado, a minha meta seria receber R$200 de proventos. Eu bati essa meta em outubro.
Pô, legal.
É. E aí eu tracei outra meta, assim, falei, bom, o ano que vem eu quero estar recebendo 20% do salário mínimo no mês de julho, que foi o mês que eu bati 10% esse ano. Só que não é no valor do salário mínimo passado, e sim do salário mínimo
novo.
Atual, que está 1.420 ou 12?
É, boa pergunta. Alguém sabe aí? Na plateia?
Não vamos brigar por causa de R$8, vai.
É, 1.412 ou 20, alguma Deixa coisa assim.
1.412.
Então, 20% seria 282?
Seria...
Tem que dividir por 5 para achar 20%.
Seria, deixa eu fazer a conta aqui na calculadora,
é,
né?
Porque 1.400 eu não posso errar ao vivo. Dividido por 5, aí vai ter 20% uma parte.
282,40.
Pronto. É, e aí, esse mês, agora de abril, ainda não chegou julho, meus proventos com o das ações e dos fundos imobiliários vai dar um total de 277,78 e ainda falta 3 meses para chegar ao mês de julho.
Ou seja,
que
você vai bater essa meta.
O mês que vem eu quero bater essa meta.
Pô, que legal. E aí, qual que é a próxima meta?
Aí a próxima meta será, em dezembro, receber 2 diárias, que é 400, que são R$400.
Pô, que legal. E vai chegar, né?
Vai chegar. Em nome de Jesus. Vai chegar.
O projeto secreto
e o e ainda tem o projeto secreto nesse meio tempo, que pode avançar
acontecer,
ainda mais.
Pode não acontecer, mas pode acontecer.
A gente
né?
tá levantando o hype do projeto secreto. Quando o projeto secreto sair, pá!
Eu que chamei de projeto secreto, esse é o novo nome. Você pode fazer um vídeo no canal. O projeto secreto está vindo. E aí, fala aqui pra gente que criou. Brincadeira. Mas, pô, muito legal esse negócio das metas. Porque, e você falou isso, é interessante colocar aqui uma experiência que eu tive com o pessoal que me acompanha lá no meu canal, que eles falam assim, pô, eu vou colocar uma meta gigantesca, super irreal pra minha realidade.
Muito
porque aí eu vou indo atrás dela. Mas, aí eu falei, pô, coloca metas mais curtas que você consegue atingir, e aí você vai, que nem a Dilma falava, né, dobrando a meta. E aí, isso é legal porque você tem a sensação de que você tá atingindo algo, entendeu? Foi importante para você quando você viu que você bateu as suas metas, não foi?
Nossa!
Não mudou? Você não acha que mudou o seu psicológico, assim?
E eu aumenta o aporte mensal, porque você tem mais renda passiva para juntar com o seu aporte.
Exato.
Então... E eu acho que a meta, principalmente quando ela é atingível, ela te traz uma certa resiliência mental para você chegar naquele... Porque você fala assim, ah, junta aí 10 bilhões em um ano. Aí você nem começa, porque fica uma coisa muito fora do comum.
Exato,
é
exatamente.
Ao mesmo tempo, se ela não for razoavelmente ambiciosa, sabe, você também leva na bagunça. Agora, quando é uma meta com algum grau de agressividade, mas ao mesmo tempo ela é atingível, perceba que isso te traz uma robustez mental, assim, para você chegar lá e colher os frutos daquilo que
não,
você...
Não, e detalhe, né, assim, por exemplo... existem pessoas que podem ter a renda que eu tenho, mensal, mas ela não ter aquela preocupação, por exemplo, assim, é solteira, mora com os pais, é ajuda em alguma coisa, mas não é aquela despesa, né, toda sobre si. Porque se eu fosse uma pessoa sozinha, com certeza, essas minhas metas, ó, ixi, se eu, meninas, que eu morava em um cômodo, sério, eu faço marmitas. Então, assim, eu sei economizar com comida, uhum, dá pra fazer uma comida com muita qualidade, saudável e com pouco dinheiro.
Verdade.
Só tem que pesquisar, porque quando você não quer investir o dinheiro, você tem que investir o tempo, né?
É verdade.
Quem quer economizar? Vai ter que caminhar mais para achar produtos de qualidade com preços bons. Aí você não vai investir o dinheiro, mas o tempo você vai ter que investir para não pegar qualquer coisa na frente. Uhum. Né? Então, na alimentação também é assim, você tem que caminhar um pouquinho mais se você não morar perto de algum mercado de atacado. Mas, enfim, eu sei que eu consigo economizar com comida. Mas eu sou esposa, avó, mãe, então...
Hoje mora você e seu marido?
E minha filha.
Quantos anos tem sua filha, desculpa?
A minha filha vai fazer 21 anos. Eu tenho 21. Um filho de 24, tenho uma neta de 5, que é filha do meu filho. Então,
você tem a família inteira já.
Exatamente. Então, assim, uma mãe que é mãe e avó, ela não pode falar, vou pegar tudo que eu recebo, vou viver com o mínimo possível, bem muquina. Não dá. Você tem uma vida, você tem uma família, né? Então, mas eu...
Entre o início e o final existe o durante, né?
Exatamente.
É onde a gente tem que também aproveitar.
Tem que ter consciência, tem que ter... Esse racional bem lógico.
E aí, quer falar alguma... Eu tô tentando aqui tirar uma curiosidade, assim. Se você, certo, não tiver nenhuma, não precisa falar. Mas quer falar alguma coisa que você pretende fazer na sua carteira, assim, que ainda, você ainda não falou no seu canal, que você pode falar aqui de exclusivo?
Não só na carteira, mas como eu vou além.
Eita.
Na sua vida de trabalho, assim, algum... Por exemplo, tem um projeto secreto, mas alguma outra coisa que você queira fazer para gerar renda. Eu não sei. Alguma outra atividade, ser mais influencer, abrir um podcast, não sei. Algo desse tipo?
Então, eu pretendo estudar mais para um dia desenvolver um projeto meu. Tá. Porque, assim, hoje em dia é muito fácil copiar o que os outros já publicaram, né? É muito fácil, gente. É muito fácil. Tem chenes maneiras, né? Mas, assim... Futuramente, quem sabe, ter algo meu, assim, para estar ensinando mesmo. Um curso básico para iniciante. Curso de educação
para iniciante que quer investir.
Sim.
Legal, legal. E da carteira? Você tem alguma coisa que você queira ainda colocar, que está no seu radar, por exemplo, que você não tem ainda, mas quer ter, que o pessoal pode saber com exclusividade?
Sim, o setor de seguros, eu pretendo estudar para colocar aí. Tem três que eu pretendo estudar. É assim, hoje em dia eu tô assim, se eu não tenho tempo de estudar, eu não ponho. Protocolo.
Esse é um problema que eu tenho. Eu, assim, se eu não consigo defender um pouco... Porque aqui, só para te explicar, eu cubro três setores. Eu, por compliance, eu não posso investir nesses três setores.
Que pena.
Então,
deixa a Thaísa pra gente.
Então, o trabalho que eu tenho de fazer modelo, de conversar com a empresa, de ir nos eventos, de falar com o regulador, eu não posso. Então, eu só invisto nas empresas fora do meu setor.
Nossa.
Então, eu fico... Eu não gosto da minha carteira. Olha que engraçado.
Porque
você não tem tanta profundidade quanto você tem nas
empresas. Exato. Que então, assim, tudo bem. Eu tenho banco, tenho Foods, tenho JBS, tenho não sei o que lá. Mas, assim, sabe quando você não conhece a unha?
Sei.
Aí você fica um pouco frustrado.
E o setor que você analisa é o quê? É energia?
Petróleo, energia e saneamento.
Poxa, saneamento não, tudo bem, mas petróleo e... O petróleo tem esse problema de ser estatal, mas sabe o que eu penso? Que o governo gosta de pegar parte dele em dividendos, então por isso que sempre tem distribuição de dividendos, porque os investidores pegam, mas o governo também pega o que é dele.
Pega.
Então eu acho
antes de pagar dividendo, ela gerou um lucro enorme, e antes do lucro teve um imposto de renda.
Exato. É verdade, que foi pro governo.
Que foi, claro.
Exato. E os empregos que a Petrobras gera, que no final do dia os empregados também pagam o imposto, que vai pro governo, entendeu? Então, no final do dia, eu também concordo super com a Vera.
É um ciclo virtuoso.
O governo deveria... gosta de pegar dinheiro. Então, assim, essas estatais... O povo fala assim, eu não investi em estatais. Mas eu acho assim que quando é estatal, não vai ter esse negócio de não distribuir dividendo. Porque se não distribuir, o governo não pega parte dele. Então, tem um conflito de interesse. Então, tem que haver... Eu não tenho... Eu queria,
mas você
colocar,
tem Banco do Brasil.
Mas eu tenho Banco do Brasil. É que tá bem mais caro do que eu paguei, né? Mas ainda tá de descontado. Mas vai, tomara que
mas e, sua, um e se a sua popularidade estiver caindo? Como você é presidenta do país. Aí você vê essa popularidade caindo, 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 caindo.
Menina,
caindo.
Eu compro bastante.
Porque, não, calma. Você é você pagaria dividendo ou você faria uma refinaria? O que vai te render mais votos?
Que é os que os petistas fizeram no passado, né? E que ferrou com a Petrobras.
Então, é uma escolha difícil, é tá vendo? Né? Difícil. O que eu tô querendo fazer é o seguinte. É a provocação de que o dividendo, ele paga uma conta, ele gera uma política pública, mas o povo gosta de inaugurar obra.
É, não, pô, tem isso. É mas
cortar a fitinha ali.
Mais o que a Vera falou, eu acredito que é verdade, mas talvez não na Petrobras. Mas olha o que aconteceu com o Banco do Brasil. Ninguém mexeu em nada no Banco do Brasil.
É que Banco do Brasil
é uma não faz refinaria.
Exato. Né? Então, é uma empresa centenária.
Mas eu digo isso: que o governo precisa do dividendo, eu concordo 100% com isso. Só que Petrobras é uma empresa que eles conseguem fazer mais populismo nesse sentido.
Tem mais espaço.
Então, vou inaugurar uma obra, vou investir aqui, que o pessoal gosta.
Gasolina
Banco
baratinho.
Do Brasil é. Deixa lá e o governo, pô, não vou mexer com ele porque eu recebo os dividendos. Não concordo com essa sua tese. O governo gosta do dividendo. Eles mexem com a Petrobras por conta do populismo, mas o Banco do Brasil tá lá, a gente tá recebendo, tô feliz. E espero que o Lula fale alguma coisa para derrubar as cotações pra gente poder comprar mais barato. Não é? Você não gosta de comprar
não
barato?
Não tô torcendo para que aconteça nada de errado, jamais. Mas a gente sabe que uma fala mal falada, sem pensar antes, exato, faz as cotações caírem, aí eu vou ficar de olho.
Fica de olho para comprar,
vou comprar um pouco mais de Banco do Brasil, porque subiu muito depois que eu comprei.
É isso aí. Bom, Vera, muito obrigado pela sua presença. A gente quase descobriu o projeto secreto. Você percebe que a gente perguntou umas quatro vezes.
Eu vou entrar no Instagram dela uma vez por dia para esperar o resultado do projeto secreto.
Eu também. Muito obrigado pela sua presença. O pessoal está falando aqui no chat, ó. Parabéns para a Genial por esses papos. Falou aqui, o Anderson falou, literalmente uma lição de vida, trabalho num ramo onde muitos colegas ganham um valor satisfatório. E nem todo mundo tem uma visão de investidor como ela tem. Literalmente, ela está de parabéns. Que Deus continue iluminando e lhe conceda saúde para que essa moça possa conquistar todos os seus objetivos e que possa receber muitos dividendos, que no final do dia todo mundo agradece.
Quem que falou?
O Anderson. Anderson,
obrigada.
E eu agradeço pela sua presença, Vera. Espero que da próxima vez que você vem aqui e já está feito o convite, que você tenha mostrado as metas novas e que as antigas que você falou agora já tenham sido cumpridas. Eu tenho certeza que vai, porque daqui para frente é só evolução. Então, muito obrigado pela presença.
Amém.
Obrigado, Vitor.
Amém. Obrigada,
também.
Bruno. Obrigada, Vitor. Deus abençoe.
Valeu, pessoal, todo mundo. Fala suas redes sociais, por favor, pessoal.
Pessoal, quem quiser me acompanhar no YouTube, canal Diarista Investidora, @DiaristaInvestidora. No Instagram, @DiaristaInvestidora_.
Boa, maravilha. Quem gosta de fundo imobiliário, ações, dividendos, acompanha a Vera lá, que ela mostra toda a evolução da carteira. E, óbvio, qualquer dúvida, o pessoal deixa nos comentários, você vê, você responde, tá sempre interagindo. Obrigado, pessoal, tamo junto. Quem gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e aproveitem para daqui 9 meses, mais ou menos, a Vera volta aqui, ou antes, né, a depender, né, para ver como dá a carteira e para falar do projeto secreto que a gente vai ficar aqui aguardando. Um forte abraço, valeu, falou.
Você já conhece as LCIs? Sabe como funcionam e quando vale a pena investir? Assista ao Genial Responde desta semana e descubra as vantagens da LCI e se ela vale a pena para você. Como você já sabe, é rapidinho e direto ao ponto. Eu te espero por lá.